história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
Muito boa tarde a você, ouvinte da Rádio Difusora do Paraná. Estamos começando mais uma edição do nosso Frente Ampla de Notícias. Edição especial deste sábado de Aleluia, véspera de Páscoa. E eu espero que todos sintam o sabor do verdadeiro espírito pascal nesta data muito, mas muito especial. E os destaques da edição de hoje na voz de Sabrina Viviani.
Concurso oratória nas escolas da JCI segue com inscrições abertas. Definido datas e candidatas para o Miss Entre Rios do Oeste. Governo de Toledo contrata 300 professores.
Outros destaques de Frente Ampla de Notícias. Sindicato Rural volta a alertar sobre a declaração do imposto de renda. Polícia de Toledo fecha o cerco contra traficantes de drogas. Corpo de vítima de esfaqueamento em Nova Santa Rosa será sepultado hoje.
Frente Ampla de Notícias.
A Polícia Militar de Toledo desarticulou um ponto de tráfico de drogas no bairro Boa Esperança, em Toledo, na noite desta sexta-feira. A ação aconteceu em uma kitnet na rua Tomás de Aquino, após denúncias de moradores e monitoramento da Agência Local de Inteligência. Durante a operação, o usuário confirmou ter comprado crack no local e entregou a droga aos policiais. Na abordagem aos suspeitos, foram encontrados 8,3 gramas de crack fracionadas em 20 pedras, R$ 351 em dinheiro e trocado e 5 celulares. Na abordagem aos suspeitos foram encontrados 8,3 gramas de crack fracionadas em 20 pedras, R$ 351 em dinheiro trocado e 5 celulares. Foram encaminhados à delegacia dois jovens de 16 anos, um jovem de 18 anos e uma mulher também de 18, além de uma jovem de 19 anos que foi autuada por infrações de trânsito. Um usuário de 35 anos também foi levado por porte de droga para consumo pessoal. Os envolvidos confessaram que vendiam drogas no local havia cerca de duas semanas e parte do valor era repassado por Pix a um adolescente de 17 anos. O conselho tutelar foi acionado para a representação legal da ocorrência. O corpo de Leonardo de Lima Dias, de 25 anos, será sepultado nesta tarde no cemitério de Novo Sarandi, em Toledo. Ele perdeu a vida em uma trágica ocorrência na noite de quinta-feira, no centro de Nova Santa Rosa. Leonardo foi esfaqueado na Avenida Santo Cristo, esquina com a Rua Guarani, e apesar dos esforços dos socorristas, não resistiu ao ferimento. A ambulância do município foi acionada por volta das 22 horas e 30 minutos e encontrou o Leonardo caído na calçada. Ele foi socorrido com vida e levado ao Hospital Beneficente Bom Pastor. Contudo, a gravidade do ferimento, uma facada no tórax que perfurou o pulmão e resultou em sua morte. O crime ocorreu durante uma confraternização na kitnet em que Leonardo morava, a Rua Guarani. Testemunhas relataram que o incidente aconteceu logo após um apagão de energia que atingiu a cidade. O setor policial agiu rápido e prendeu o autor do crime, identificado como Jonas, que foi recolhido à cadeia do DEPEN em Marechal Cândido Rondon. Um em cada quatro alimentos da agricultura familiar destinados às escolas do Paraná são orgânicos. Assunto para Gabriel Ramos.
Pães caseiros, frutas, verduras e sucos naturais fizeram parte da merenda dos alunos da rede estadual no último ano. A maior parte dos alimentos vem da agricultura familiar, mais de 20 mil famílias fornecem mais de 10 mil toneladas por ano. Cerca de 1.400 famílias entregam produtos orgânicos, que somam mais de 2.700 toneladas, um quarto do total vindo da agricultura familiar. Em 2025, esse número deve crescer. O governo do estado já iniciou o processo para incluir leite e iogurte natural orgânicos no cardápio. E pela primeira vez, o Paraná vai usar recursos próprios nessas compras. Com a nova lei de licitações, o estado destinou 175 milhões de reais extras, totalizando 275 milhões para adquirir alimentos da agricultura familiar. A diretora-presidente da Fundepar, Eliane Teruel Carmona, destaca que a nova legislação facilitou a ampliação da compra de alimentos da agricultura familiar para as escolas estaduais.
No último ano, todas as escolas estaduais do Paraná receberam algum alimento orgânico, como frutas, arroz, legumes e tubérculos. Com a nova lei de licitação, pudemos estimular a participação de mais famílias de agricultores em nossa chamada pública. Ampliamos a oferta de alimentos oriundos da agricultura familiar aos nossos estudantes da rede pública do estado.
Os alimentos orgânicos são servidos nas escolas estaduais desde 2011, com variedade cada vez maior graças a programas como Paraná Mais Orgânico, que orienta agricultores familiares. Hoje, mais de 195 mil estudantes em 209 escolas de 10 municípios recebem frutas, hortaliças, legumes, temperos e tubérculos 100% orgânicos. Isso representa cerca de 20% dos alunos da rede. Além dos alimentos da agricultura familiar, o cardápio inclui arroz e feijão orgânicos adquiridos por licitação. Só no ano passado, foram mais de 700 toneladas de arroz distribuídas em escolas de todos os 399 municípios. A equipe de nutricionistas da Funepar reavalia o cardápio a cada 2 meses. Frutas, verduras e legumes são servidos diariamente, junto com cerca de 100 gramas de proteína animal por aluno. A merenda escolar cobre pelo menos 30% das necessidades alimentares dos estudantes. Garantir a alimentação saudável e equilibrada para os estudantes é prioridade para a equipe de nutricionistas da Funepar, que também vê essa ação como parte da educação dentro das escolas. Em parceria com a Secretaria da Saúde, a Funepar realiza análise de resíduos de agrotóxicos nos alimentos antes da compra, para garantir que tudo esteja dentro das exigências da lei. A nutricionista responsável técnica do Programa Nacional de Alimentação Escolar da Funepar, Andréa Brudinski, ressalta que a merenda também é uma forma de promover hábitos alimentares mais saudáveis entre os estudantes.
Mais do que garantir a segurança alimentar e nutricional dos estudantes no período que ficam na escola, estamos pensando no incentivo a hábitos que todos podem cultivar ao longo da vida, ou de buscar alimentos mais saudáveis para uma vida mais equilibrada e feliz.
A compra de alimentos da agricultura familiar para as escolas estaduais é feita por chamadas públicas, sem necessidade de licitação. Os editais são publicados no site da Fundepar e abertos para associações, cooperativas e produtores. Repórter Gabriel Ramos.
Você acompanha no próximo bloco. Sindicato Rural volta a alertar sobre declaração de imposto de renda.
Frente Ampla de Notícias.
O prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda 2025 termina só em 30 de maio. Mas apesar do mês e meio restante, o feriado da Semana Santa pode ser uma boa oportunidade para juntar a documentação e entregar. As entregas pela internet poderão ser feitas normalmente, mesmo durante o feriadão, mas nas unidades da Receita, estas não estão abertas. Vale lembrar que as agências da Receita não recebem a declaração original, já que o envio é restrito à internet. De maneira presencial, o órgão recebe as declarações retificadoras e os documentos solicitados pela fiscalização quando o contribuinte cai na malha fina. O período de declaração do Imposto de Renda também é lembrado pelo presidente do Sindicato Rural de Marechal Cândido Rondon, Edio Chaplin.
Nós estamos aí no prazo da entrega do Imposto de Renda, então pedimos aí que o produtor rural se atente a essa questão. Nós temos aí nos últimos anos muitos produtores rurais caindo na malha fina, tendo que fazer a declaração de uma certa forma dos últimos 5 anos. Então isso causa um certo transtorno, porque o produtor rural precisa depois procurar as notas de despesas, enfim, dos últimos 5 anos. Então pedimos para o produtor rural ficar atento, não perder o prazo. Nós estamos aqui com o sindicato, com a equipe sempre bem treinada, capacitada, para fazer a declaração de uma forma correta para o produtor rural.
Em meio a um cenário global marcado por instabilidades políticas, crises econômicas, mudanças climáticas e crescentes tensões sociais, a celebração da Páscoa em 2025 surge como um convite à reflexão profunda para os cidadãos. No Brasil, particularmente, o momento exige ainda mais da fé e da esperança cristã. Inflação persistente, aumento significativo no preço dos alimentos, polarização política e o impacto contínuo de eventos climáticos extremos têm afetado a vida de milhões de brasileiros. A Páscoa para os cristãos é mais do que uma data litúrgica em tradição familiar. É o ponto central da fé cristã. A ressurreição de Jesus Cristo, que venceu a morte para trazer vida nova à humanidade. Em tempos difíceis como os que estamos vivendo, esse anúncio pascal ressoa ainda mais forte. A cruz, símbolo máximo da dor, da injustiça e do sofrimento, é também o prelúdio da vitória, da luz e da redenção. Diante das incertezas que marcam 2025, a mensagem da Páscoa convida os fiéis a não cederem ao desânimo ou à indiferença. A ressurreição de Cristo é, acima de tudo, um apelo à transformação pessoal, comunitária e social. O Papa Francisco, em sua mensagem pascal desse ano, reforçou esse chamado ao agir com compaixão e coragem, lembrando que a verdadeira fé pascal não se contenta com um consolo espiritual. Ela nos impele a levantar os caídos, a dar voz aos que sofrem e contribuir para a construção de pontes onde há muros. É uma exortação direta à ação cristã concreta em tempos de dor e desigualdade. No Brasil, esse chamado se faz urgente. Milhões ainda enfrentam a fome e a insegurança, sem falar do medo. As comunidades católicas, que historicamente atuam como redes de apoio e solidariedade, são hoje ainda mais desafiadas a estender a mão, a criar espaços de escuta, acolhida e partilha. A Páscoa não pode ser apenas celebrada nos altares. Precisa ecoar nas periferias, nas escolas, nos hospitais, nos corações. A mensagem de Páscoa desse ano de 2025 é muito significativa, porque a Igreja celebra o Jubileu da Esperança com o lema Peregrinos de Esperança, e Jesus é a nossa esperança. A Páscoa nos convida a voltar para o essencial, a parar um pouco e lembrar do que realmente importa. No próximo bloco de Frente Ampla de Notícias, quem estará nos trazendo as informações é Sabrina Viviane Loman.
Concurso oratória nas escolas da JCI segue com inscrições abertas. Definido datas e candidatas para o Miss Entre Rios do Oeste. Governo de Toledo contrata 300 professores.
E a JCI Marechal tem a tradição de realizar o concurso oratória nas escolas. As inscrições seguem abertas. Sabrina Loman, boa tarde.
Boa tarde, Pacheco. Boa tarde, ouvintes. Isso mesmo, as inscrições seguem abertas para a 18ª edição do concurso oratória nas escolas, promovido pela JCI de Marechal Cândido Rondon. O projeto é voltado a estudantes do ensino fundamental e médio das redes pública e privada da cidade e distritos, além de alunos de outros municípios da região onde não existe uma unidade local da JCI. Com o tema Do Descarte à Transformação, o óleo de cozinha como agente de mudança ambiental, social e econômica, O concurso deste ano visa estimular a reflexão, a pesquisa, a criatividade e as habilidades de comunicação dos participantes. Entre as novidades está o aumento da premiação. Na etapa municipal, serão distribuídos mais de R$7 mil. Já na final nacional, marcada para outubro, em Chapecó, Santa Catarina, o total em prêmios será de R$18 mil. O concurso em Marechal Rondon está dividido em 5 categorias. Desenho APAE, estudantes da APAE fase 1. Desenho, 1º ao 5º ano do ensino fundamental. Redação, 6º e 7º anos do ensino fundamental. Oratória 1, 8º e 9º anos do ensino fundamental. Oratória 2, ensino médio. Para os alunos das categorias redação e oratória, será realizado um workshop de preparação no dia 31 de maio à tarde no ISEP Rondon. Na ocasião, os textos da redação serão produzidos pelos estudantes. Já os desenhos serão desenvolvidos em sala de aula com apoio dos professores. A grande final municipal será no dia 30 de junho na Acimacar, com premiação das 5 categorias. O Miss Entre Rios do Oeste 2025 promete noite de glamour, beleza e emoção, com a participação de 7 candidatas. O concurso será realizado no dia 22 de agosto, a partir das 20 horas, no tradicional Clube Atlético de Entre Rios do Oeste. Organizado pela ACIER, Associação Comercial e Empresarial de Entre Rios, em parceria com o Poder Público, o concurso reunirá 7 candidatas. Amanda Daguete Bezek, Amanda Grazel, Bruna Daguete dos Santos, Júlia Kaiser Alt, Maiara Larissa Bamberg, Tainá Vargas da Cruz e Thaís Cristina Kaiser. As participantes concorrerão aos títulos de Miss Entre Rios do Oeste, Primeira Princesa, Segunda Princesa e Miss Simpatia, esta última escolhida por voto entre as próprias candidatas. Além da faixa e do prestígio, as eleitas receberão prêmios em dinheiro. Miss Entre Rios, R$5 mil. Primeira Princesa, R$3 mil. A Segunda Princesa, R$3 mil. Miss Simpatia, R$1 mil. O evento em Entre Rios do Oeste, no dia 22 de agosto, contará com jurados especiais e promete reunir um grande público para celebrar a beleza e o talento das jovens entrerrienses. A contratação de 300 professores neste início de governo. A secretária da Educação, Janice Salvador, fala sobre a conquista.
Toledo atinge essa marca histórica de mais de 300 professores num período de tempo relativamente curto, porque tomou uma decisão que marca a educação especial e a educação inclusiva do município de Toledo. A partir de 2025, a partir desta gestão, os professores de apoio à diversidade e à inclusão serão professores concursados, efetivos, permanentes, não mais os professores temporários como se observava até então, tanto nas escolas como no CEMEIS. Estamos trabalhando com um número que é extremamente importante e que marca efetivamente a história da educação no município de Toledo, haja vista que nós alcançamos uma decisão que trará maior qualidade ao trabalho com essas crianças, dará aos profissionais que trabalham com as nossas crianças atípicas condições de aprofundamento, de estudo, de pesquisa, de um entendimento cada vez mais amplo e aprofundado acerca do quadro que envolve cada uma das nossas crianças. Tratou-se de um trabalho árduo até aqui. Este número também atinge essa expressão em razão de exonerações e aposentadorias que nós tivemos no início do ano, sem dúvida nenhuma. Temos ainda algumas escolas que precisam de professores, mas o número agora é muitíssimo menor, gira em torno de 15 a 20 professores que nós ainda precisamos. Então, a partir de agora, a Secretaria de Educação estará atuando junto às novas concessões de PAD, porque todos os anos entram novas crianças na rede e mesmo crianças que já estavam na rede passam por avaliação e podem ter concedido o professor de apoio. E nesse sentido, novas contratações serão feitas durante o ano, mas obviamente que não atingirão um número tão expressivo como este que nós tivemos até aqui. A Secretaria da Educação se sente bastante feliz, satisfeita por ter conseguido tomar essa decisão, realizar todas essas contratações e agora terá condição efetiva de atuar na formação desses profissionais e no atendimento às crianças cada vez melhor. Esta atitude concretiza o compromisso da gestão Costenaro com a educação, com a qualidade da educação e com as crianças atípicas da Rede Municipal de Ensino de Toledo.
E depois a Sabrina Viviane Loman, no próximo bloco, quem estará participando do nosso Frente Ampla de Notícias é Maico Biker. Nesta semana, o prefeito de Marechal Cândido Rondon, Adriano Baques, e o vice-soldado Sauer visitaram programas da Rádio Difusora para falar dos 100 dias de governo. Eles destacaram quais foram as principais ações deste início de governo. Maico Biker, boa tarde.
Boa tarde para você, Pacheco, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Essa semana, esses últimos dias, o prefeito Adriano Bax e o vice Soldado Sauer, eles aproveitaram para percorrer os órgãos de imprensa aqui de Marechal Cândido Rondon para fazer uma prestação de contas a respeito das principais obras em se tratando de 100 dias, né, de governo, esse início de mandato. E o Bax e o Sauer, eles destacaram um ponto bastante importante, né, a busca de recursos nesse início de governo, a ida a Curitiba, o suporte do deputado estadual Hussein Bakri. Mas o próprio Bax é quem participa com a gente neste momento aqui no Jornal Frente Ampla de Notícias.
Sim, uma delas é a ida ao estado do Paraná, né? É, em Curitiba, onde a gente teve uma abertura muito grande com os deputados. O deputado Hussein Bakri, olho do governo, é o deputado sempre presente aqui em Marechal Rondon, foi nos últimos 5 anos, ele está muito presente aqui com muitos recursos, quase 70, 80 milhões de recursos empenhados aqui em Marechal, junto com o Sandro Alex, também deputado federal, que também fez campanha e hoje é secretário de Infraestrutura e Logística do Paraná, né? Que tem cooperado muito também, que é essa, o contorno oeste nosso aqui, teve junto na participação que, através da secretaria dele, da 497 e 495, né? Que aqui também quero fazer uma menção ao Paulo da Cimacar, né? Junto com toda a equipe, os empresários de Marechal, que abraçaram essa causa junto com as demandas dos deputados, junto com o Gratinho Júnior e junto com todos os empresários, os bancos. As pessoas tudo que abraçaram essa causa e fazer esse projeto, o anteprojeto, né? E uma arrecadação de R$1.700.000 para poder entregar para o Estado. Teve um evento maravilhoso aí na CC com mais de 20 prefeitos, liderança do Estado, os deputados aí, para pegar esse projeto, já levar e já protocolar e colocar em andamento para atingir, porque diretamente não somente pela produção que hoje escoa aqui no Oeste Paraná ligando a Foz do Iguaçu, né? Mas a questão da segurança das nossas famílias, de todos os nossos alunos que vêm para a faculdade, o ir e vir de todas as pessoas que vão para trabalhar. Então, assim, dá uma segurança logística e agilidade também nas coisas. Então, é gratificante ver que o Estado está com muito dinheiro e tem um olhar para o Oeste do Paraná, que é uma baita de uma obra. E com isso também, dia 10 de janeiro, já ganhamos uma grande oportunidade que, por vezes, você não encontra ninguém no Estado, só depois de metade de fevereiro, começo de março, você vai encontrar algum deputado, talvez, no Estado, acaba tirando férias, vai também cuidar dos seus afazeres, até que começa a Câmara também a trabalhar. Mas por fim, no começo desse mandato, Bax e Sauer, tivemos a grande oportunidade, 10 de janeiro, já ter o Hussein Bakri, as lideranças nossas lá no Estado, nos receberam e já começou a abrir a caixa de ferramenta, que são aí o cardápio para a gente poder fazer projetos para grandes obras aqui do Marechal. E isso é interessante porque, por vezes, o Bax e o Sauer, na nossa campanha, instigado pela comunidade, pelos empresários, pelos moradores, é da gente fazer, você tem que fazer isso aqui lá. Mas quando a gente vai no Estado, a gente, não pode, a gente tem que entender qual vai ser o cardápio, aonde vai ter o recurso, para que vai ter o recurso do Estado. E daí para a gente fazer o projeto assertivo. E essa saída nossa lá com 50 milhões, então a Avenida Maripá é uma delas aqui, que mais de 10 milhões de reais para poder investimento do recurso de Hussein Bakri, Alexandre Cury e Sandro Alex. Temos mais ou menos mais de 10 milhões aí para pavimentação asfáltica sobre pedras regulares para o nosso interior. A PAN, junto com o Beto Preto também, com o líder Hussein Bakri, também com a Marciane, que começou lá atrás lá para fazer a PAN e a maternidade compartilhada, que agora vai ser uma só obra, ia ser duas ali junto no mesmo lugar, vai ser unificada ela, até por questão de ter só uma empresa que vai fazer o serviço. De 12 milhões, se gastar 10 milhões para fazer, vai ter mais 2 milhões de sobra, não precisamos devolver para o Estado. Então, também foi uma conversa que filmamos com o Beto Preto lá.
Max, a PAN é o pronto atendimento?
Pronto,
não?
Pronto atendimento, junto com a maternidade.
A UPA e a maternidade
junto, num complexo.
Isso lá no...
Na saída aqui do
Boa Vista.
Boa Vista, aqui que sai para Porto Mendes, né? Bem ao lado da BR. E onde que desce aí para a TR, né? Para a linha Concorde. É, e se sobrar esses 2 milhões de reais, a gente pode comprar em imóveis, equipamentos, então, no interno.
Mobiliar.
Temos também a conquista grande agora, poucos dias, ou 2 semanas atrás, do Comune 12, 10 milhões, mais 10 milhões de investimento. Precisa de uma área de 12 mil metros quadrados, onde vai ter 40 casas dentro, com 40 metros quadrados cada uma, com piscina coberta, centro de convivência, sala de jogos, academia, e precisava um terreno amplo e que, adequado. E a gente colocou atrás do CAF, ali onde está o Salão de Idosos da Amizade, e foi lá ver o pessoal de Cascavel, o Ademir Bir, que nos ligou, falou: está indo um pessoal e vai fazer a visita. O Ademir teve hoje aqui na prefeitura, dizia que o pessoal ficou muito contente, muito feliz, porque a área é apropriada para isso, não tem declive, pouquinha coisa, o que não pode ter degrau, né? Então já está assinado, liberado, então em outubro porém, já pode ter sido licitado. Então a gente só vai fazer o trâmite legal agora e encaminhar a documentação. Temos ainda também o Cruzat também, né? Cruzat, é 2 milhões e 200 mil de equipamentos que precisa interno. Então já o Beto Preto deu sinal para a gente, junto com o deputado Russenbach, da liberação do recurso para comprar os equipamentos. O Gustavo falou agora da rua coberta também, na Praça Willy Barthes, aí junto com a Prefeitura Praça Willy Barthes, 4 milhões mais ou menos da rua coberta. Então, assim, são conquistas grandes, que ainda não está alinhado lá, ou está aqui pronto, pode fazer a licitação. Mas a gente está trabalhando nos outros projetos. Quando alinhar, liberar o cardápio, nós vamos fazer já a matrícula, já vamos alinhar, já vamos para a licitação e vamos começar a movimentar. E algumas partes delas vão ter a contrapartida do município, que precisa ter também, né? Porque se a gente pegar estrada rural, vai ter do estado de 10 a 15 milhões, não está bem definido ainda. Mas vamos precisar colocar talvez uns 8, 10 milhões do município, para a gente poder fazer um número maior de extensão de pavimentação poliédrica, o de asfalto poliédrica. Então, para a gente poder atender todas as regiões nessa. Né? E agora, foi ontem manhã cedo, a gente entregou para a tua linha, que é Campos Salles. É um pedido de mais de 10 anos que estava lá. Falar que quer fazer, e não foi feito. E ontem nós entregamos o projeto da mesa, está pronto, está aqui, daqui vai já para a licitação. E na festa a gente vai entregar, talvez, já com a licitação marcada, agendada, já para poder fazer aquele trecho de 3 quilômetros e pouco.
Também nessa semana, Maico, o Marechal Cândido Rondon teve uma audiência pública que iniciou as tratativas para a construção de loteamentos sociais, as casas populares. Em que pé já está esta situação? E qual o recado para as famílias que sonham com sua casa própria, Maico?
Então, Pacheco, depois de muitas contradições, né, bastante tumulto relacionado a essa audiência pública, era para quê? Ah, ampliar o perímetro urbano. Sim. Foi aprovado, mas muita gente esperava já que seria o momento de colocar o nome na lista para a tão sonhada casa própria. Houve sim erro de interpretação de algumas pessoas, ou talvez até mesmo algumas pessoas maldosas, né? Acabaram disseminando essa fake news aí, falando: ah, vamos lá que já vão começar a distribuir as casas, ó, se não for colocar a sua na lista, vai perder. Não, gente, não é nada disso, tá? Teve então a aprovação para ampliação do perímetro urbano e para criar uma zona de interesse social, que agora, através da iniciativa privada, né, começam as tratativas para quê? Para, junto com a Coapar, com a Prefeitura, iniciar um grande loteamento social em Marechal Cândido Rondon. Essa previsão de início é de mais de 700 casas, mais de 700 habitações que serão disponibilizadas. Mas o secretário de Planejamento, Anderson Bento Maria, ele que conduziu a reunião, ele vem explicar agora qual é a sequência, quais são os próximos passos. Anderson Bento Maria.
Realizamos a nossa audiência pública lá no auditório da Simacar. Quero desde já agradecer a todos que participaram conosco, que estiveram envolvidos na organização, corpo técnico da Secretaria de Planejamento, os vereadores, lideranças, secretários municipais, um tema muito importante e que nos coloca essa responsabilidade enquanto gestores municipais para estarmos atenados e ligados naquilo que o poder público precisa fazer, o dever de casa, para poder suprir essa demanda que hoje chega talvez a quase 2 mil casas no município de Marechal Cândido Rondon. Deixar muito claro que durante a semana a imprensa local divulgou que estaríamos realizando uma audiência especificamente para tratar do assunto com relação à expansão do perímetro urbano daquela área em específico e transformar aquela área numa zona de interesse social, um ZEIS. Lembrando que a administração municipal foi provocada pela iniciativa privada no final do ano passado, nos apresentando uma prévia desse projeto no início deste ano. Essa prévia passou pelo crivo do Conselho Municipal do Plano Diretor, aprovado pelo Conselho Municipal do Plano Diretor, e seguiu na sequência para então realização de audiência que aconteceu na noite de ontem. Casa cheia, né? Tivemos a oportunidade de abrir para o debate, ouvir várias pessoas, questionamentos, e depois colocado em votação, onde a maioria das pessoas aprovaram então a expansão territorial e transformar aquela zona, aquele espaço público, aquela área pública, numa ZEI, Zona de Interesse Social. Agora cabe ao Poder Público, à Administração Municipal, Prefeito Bax, Vice Saura e todas as pessoas envolvidas nesse processo, a responsabilidade de também fazer o dever de casa. Vai seguir um rito esse projeto. Se voltar o projeto que será encaminhado para a Câmara de Vereadores na sequência pelo Poder Executivo e aprovado pelos vereadores, a empresa vai apresentar todo esse projeto junto à Secretaria de Planejamento, vai passar pelo crivo dos servidores de carreira, pelos profissionais, vai passar por uma análise técnica como são os demais loteamentos aqui em Marechal Cândido Rondon. Se aprovado por nós, passa pela aprovação da Caixa Econômica, que é um programa Minha Casa Minha Vida, e na sequência segue para o credenciamento junto à Coapar no programa Casa Fácil Paraná. E daí sim se torna realidade para começar a execução de aproximadamente 600 casas nesse espaço público aqui em Marechal Cândido Rondon. Cabe ao Poder Público daqui para frente estar atenado na captação de recursos, compromissos que assumimos na noite de ontem, de levar ciclovias até esse espaço, de fazer alargamento de algumas ruas, de construir uma nova rua pavimentada, e quem sabe buscar recursos para investir mais na área da saúde, na área da educação, talvez um possível CMEI, uma preocupação com a área da segurança também, porque a possibilidade de termos lá nesse espaço mais de 2.000 pessoas morando. Então fica aqui este compromisso e mais uma vez quero agradecer a todos que participaram, que todos tenhamos calma, é um processo que leva um certo tempo para ser executado, mas que sabemos da responsabilidade que cabe ao Poder Executivo, Legislativo, ao município como um todo, de tentar suprir parte dessa demanda na construção de casas populares, um tema tão importante aqui em Marechal Cândido Rondon. Muito obrigado a todos vocês.
Já em Quatro Pontes, o prefeito Canela e o vice Tonelli também reuniram a imprensa para apresentar ações deste início de governo. Como foi lá, Maico Bicker?
Pacheco, foi um encontro com a imprensa de bastante anúncio, Muita coisa foi possível já ser executada, realizada, planejada no município de Quatro Pontes, O prefeito César Sai do Canela, ele falou com a gente durante a semana e quem participa agora é o vice, o sargento Tonelli, que inclusive acumula a função de secretário de obras de Quatro Pontes. Sargento Tonelli.
Boa tarde, Maico. Boa tarde a todos os ouvintes. Eu diria assim, com toda certeza deu, Deu para ser feito o que planejamos. Claro que tem muita coisa ainda para ser feito. Tivemos sim uma atenção especial na questão de composição da equipe, Pessoas técnicas, capacitadas, primeiramente no sentido de não devermos cargo a ninguém, e sim trazermos pessoas de nossa confiança, comprometidas para o desenvolvimento do nosso município.
Tonelli, das ações, o que você acha que pode destacar? Tiveram dificuldade, já que foi início de gestão, de tomar parte? Há muita coisa para ser ajeitada?
Com toda certeza, Maico, muita coisa já foi feita, tem muita coisa a ser realizada. Destacar também a importância dos nossos vereadores. Então, assim, hoje nós não temos oposição. Eu vejo assim, todos trabalhando para o bem do município. Os 9 vereadores conosco, trabalhando quando preciso, enfim, e cobrando, Os vereadores, a função deles é cobrar, é trabalhar, é legislar. E nós, da administração, nós temos sim o dever de fazer a coisa certa, Maico. Então, nós estamos aqui, nós fomos eleitos para isso. E com toda certeza, a administração Canela e Sargento Tonelli ficará marcada com toda a certeza. Muita coisa a ser feita, muitos pontos importantes, mas primeiramente, saúde. A população precisa de uma saúde de qualidade. Tivemos hoje a assinatura do contrato com o Hospital Rondon. Isso é muito importante, é um marco na história do nosso município de Quatro Pontes. Anos e anos a população sendo levada a hospitais longe daqui. O vai e vem, o desconforto total. Marechal Cândido Rondon é 7, 8 quilômetros. Com a duplicação do 63, 2, 3 minutos, a ambulância já está em Marechal Cândido Rondon. E a administração Canela, Sargento Tonelli, tem sim a obrigação de trazer qualidade de vida para o nosso povo.
Tonelli, além do cargo de vice-prefeito, você está presente em todas as secretarias, você dirige uma que é a Obras e Serviços Públicos. Como é que foi esse início? Como é que está sendo?
Então, Marco, a questão da minha secretaria em questão, realmente, a Secretaria de Obras, Urbanismo, Transporte, ela marca. o pessoal vê a gente trabalhando. Então cabe a nós dar condições de trafegabilidade para os nossos produtores, escoarem sua safra. Nós temos que dar o suporte para todas as outras secretarias, um exemplo do transporte escolar, a questão da jardinagem, a limpeza de todos os espaços públicos. Então a cidade tem que estar bonita. É uma missão nossa, sim, além de manter nossas estradas em dia, organizadas, dar um transporte de qualidade aos nossos estudantes, da mesma forma, apoiar a nossa Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento Econômico, porque, na verdade, uma anda lado a lado. Então, temos, sim, a responsabilidade de apoiar os nossos agricultores, o nosso Secretário de Desenvolvimento Econômico e Agricultura, na questão de reforma de açudes, limpeza de açudes, o acesso à propriedade, qualidade, enfim, tudo isso faz parte da nossa administração.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.